2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1ª vereadora Franciele Vieira Godóis. 2º Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3º Daniel Walter Friso. 4º José Juscelino Franco. 5º Márcio José Monareto. 6º Roger Carlos Vencato. 7º Rodrigo Pivoto. 8º Sadi Kogo. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 77, de 31 de outubro de 2024. Estima receita e fixa despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2025. Leitura e discussão do projeto de lei número 73, de 21 de outubro de 2024. Altera a lei número 1654, de 20 de dezembro de 2016, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Leitura e discussão da emenda modificativa número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024, modifica a redação do artigo 10, inciso 1º, alínea E, e artigo 15, incisos 2º e 3º e 4º, do projeto de lei de iniciativa número 8, de 2024. Leitura e discussão do substitutivo à emenda supressiva número 1, de 2024, ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Emenda supressiva número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerado por meio de aplicativos. Leitura e discussão de emenda supressiva número 2 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Emenda supressiva número 2 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerado por meio de aplicativos. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer número 73, às emendas supressivas número 1 e número 2, e emenda modificativa número 1, ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Leitura, discussão e votação do requerimento do vereador Roger Carlos Vencato, justificando a ausência na sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2024, conforme atestado médico. 5. Tempo de liderança. 1º líder do PDT, 2º líder dos progressistas, 3º líder do PL. Magno Giuliar de Gaberti, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda para ver se está e quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, vereador inscrita, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Aos ouvintes da 87.9. Então, como eu venho aqui mais uma vez, né, que a gente já passou um projeto para essa casa, que até todos nós, vereadores, entramos num acordo, então, que se o prefeito passasse o projeto, a gente ia aprovar para ter o zelador do cemitério, mas os mesmos problemas continuaram, né? Mesmo com o zelador, não, as gramas estavam roçadas, mas o resto mais, falta de torneira, água fraca, o banheiro não dá para entrar, continua. Até eu vi, eu estava lá limpando o túmulo da minha avó e tinha uma senhora de fora e ela disse assim, é até uma vergonha de entrar nesse banheiro, é em últimos casos. Aí é ver, né? A gente tem que ter noção que vem gente de outras cidades ali e o banheiro está do mesmo jeito. E o zelador, cadê? Não estava lá, né? Que ainda foi feito o projeto para estar lá à disposição para arrumar essas coisas que precisavam. Até mesmo uma calçada, o zelador podia fazer ali para dar continuidade, né? Que aí diminuía as gramas e cada um ali se dividia, fazia a calçada. Quando via, estava toda calçada o cemitério, né? Mas está o mesmo problema. Também aí, outro assunto que já entra no, na mesma coisa aqui, que eu vi ali na... que até está no Expresso ali e viu sobre a festa de vocês, né, da Vitória. Aí o prefeito me dizer que botou ali que foi, que teve desafios enfrentados na oposição com nós. Isso aí eu fiquei apavorada, porque nós, vereadores, passamos os 4 anos sempre sendo cobrados e ouvindo do povo e reclamando que nós aprovemos todos os projetos, que ainda eu sempre disse assim, que os projetos eram aprovados porque a gente via necessidade, porque nós estávamos aqui para trabalhar para o município e não fazer política. Então, se não fez, não foi culpa nossa. Então, agora, daqui 4 anos, qual é a desculpa? Porque agora vão estar com a casa na Câmara e com a Prefeitura, né? Então, daqui 4 anos, não vai ter desculpa para fazer, né? Aí, é por isso e outras que até digo assim, foi até bom não me eleger, porque a gente vem aqui, cobra, pede, aí o vereador que não faz nada, mas não depende só de nós, né? Depende do executivo fazer as coisas, né? Por isso que a gente se desanima na política, né? Então tá, no momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano Vasso Brasil, Daniel Valtre Friso, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas e colega vereadora, nossa saudação também à imprensa presente, aos ouvintes da Rádio 87,9, da Rádio Comunitária de Nova Esperança do Sul, a nossa saudação especial. Senhor presidente, estamos usando a palavra aqui para ponderar os trabalhos da Secretaria de Obras, que vem sendo realizado lá no Varejão, um trabalho de recuperação tão necessário, né? E o pessoal está executando. E nas próximas atividades depois de lá é fazer um trabalho na estrada do Piquiri. E nós solicitamos, junto à Secretaria de Obras, também um patrulhamento na estrada do Planalto, Rincão dos Lopes, até lá o Elísio Maia, como a gente fala aqui, da localidade conhecida aí do Rincão dos Lopes. Também queria registrar o trabalho de limpeza na cidade. O pessoal está fazendo um trabalho muito bonito, está ficando muito, muito bom. É uma limpeza bastante significativa, porque está sendo uma limpeza bem feita, né? O pessoal está passando o escovão no meio fio, na beirada, e está retirando o excesso de terra e recolhendo, né? E depois estão fazendo o acabamento com a pintura. Está ficando muito bonito, eu acho que o fim do ano se aproxima, né? E é importante a gente destacar o trabalho que o pessoal está fazendo aí nesse sentido. E essa semana o pessoal está terminando a limpeza também extensiva ao bairro Centenário. E depois aqui fizemos uma solicitação de trabalho aqui no loteamento Viel, onde é necessário uma limpeza mais aguda, mais acentuada ali, para que fique mais bonito. Então, acho que dá para registrar esse trabalho que o pessoal está fazendo ali. Registrar também, senhor presidente, o início dos trabalhos de abertura de mais um poço artesiano lá no Varejão, lá na parte baixa da cidade, que é uma demanda que a gente vinha tentando resolver há bastante tempo e que agora a gente conseguiu, né, que o pessoal vai iniciar esse trabalho. Tão importante a questão da água, né? E mais um trabalho que vai ser executado aí para garantir o abastecimento de água na nossa comunidade. Aliás, por falar em água, né? A próxima legislatura terá aqui uma grande responsabilidade, que é discutir a questão da água. E quando a gente fala em água, não para por aí, porque a questão do saneamento é bastante complexo. É um assunto que a próxima Câmara de Vereadores vai ter que avalizar, avaliar, votar, discutir, e que essa discussão seja bastante ampla com a comunidade, porque quando se fala em saneamento básico, se fala em lixo, se fala em coleta de esgoto local, se fala em água, se fala no meio ambiente, é uma série de fatores. E nós temos aí, a próxima legislatura terá aí essa responsabilidade de, juntamente com o executivo, decidirem o que será feito a nível de município com relação à água. Será privatizado? Será aceito o acordo das privatizações? Será terceirizada a nossa água? Ou será municipalizada? Então, temos aí, né, para os vereadores que vão continuar aqui nesta casa, o ano que vem, temos aí um problema. Mas caberá aos vereadores saberem discernir aquilo que é melhor para o nosso município, que é melhor para o nosso cidadão. Também destacar, senhor presidente, a sequência dos trabalhos no campo do Benincá, onde está sendo realizados os trabalhos ali para a realização e a construção de um centro esportivo, que é um trabalho que a gente já começou há bastante tempo e que, passo a passo, a gente vai executando, a administração está executando, é um projeto muito interessante, vai ser histórico para Nova Esperança do Sul, vai ser muito relevante, vai dar condições para as pessoas que gostam de praticar esporte, ter espaço para praticar o esporte. E, sem dúvida nenhuma, é algo muito positivo. Também, senhor presidente, solicitei ao secretário de Obras que providencie o melhoramento da estrada linha 5, que é aquela estrada ali dos coqueiros, ali que a gente chama, né, que o pessoal conhece, saindo aqui do campo de futebol, né, e tem um trecho ali que não tem como transitar. Se a pessoa entrar ali, vai até uma altura e acaba ficando. Né, então, pedi para o secretário, ou momentaneamente, colocar um interditar momentaneamente para ver, e ele me disse que depois quer ver se consegue fazer um trabalho, porque ali é uma situação, é uma estrada estreita, como falou o Sadicoco, é uma estrada estreita e é íngreme. Aquilo ali é uma descida incrível, né? E a situação dela está toda esburacada, então solicitei ao nosso secretário de obras que, dentro do possível, coloque um aviso ali, dê advertência para evitar que a pessoa entre ali e fica difícil de sair depois, porque descendo não volta, né? Então está difícil. Então solicitei também mais esse trabalho, senhor presidente. Por hora era isso. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui. A vereadora Fura falou a questão do prefeito. Apesar dos desafios enfrentados no primeiro mandato devido à oposição da Câmara. Que oposição da Câmara da onde? Se a maioria dos projetos aprovemos, tchê. Pelo amor de Deus, o município cresceu graças a nós. Nós vereadores aqui que temos todos os mesmos pensamentos, nós vereadores. Quantos projetos nós não aprovemos? Um, dois, no máximo. Então, se o município cresceu, é graças a nós. E recursos que veio. Por isso que, bom, como a vereadora falou, tem que mandar na política mesmo. Questão do zelador. O zelador fomos aí o vereador Neto, que falemos várias vezes, né? Para nós contratar, foi contratado. Mas o cara não trabalha. Não sei o que tem que fazer. Sinceramente, não sei o que tem que fazer. Aí deixo pro Neto aí ver o que tem que fazer, Neto, para o cara ir lá trabalhar e limpar aquele cemitério lá. Questão do arrancadão ontem. Vou dizer bem claro, não sou contra o arrancadão. Ó. Eu acho que o lugar que estão fazendo é impróprio. Por causa das pessoas que moram ali. O pessoal não pode sair de casa, tem que deixar os carros talvez lá embaixo no miúdo, ou aqui no hospital. É complicado para os pessoal que moram ali. Outra coisa é o desvio que fizeram. Pelo amor de Deus, é um fiasco aqui, né? Me fizeram uma estrada no meio de um capinhanone, mas me botam cascada, então, lá, tchê. Eu fui de caminhonete ontem, se as tira de lá ontem. Imagina carro pequeno. Na entrada da cidade, imagina o pessoal, o movimento que vem. E nós não temos uma estrada adequada para entrar no município. No meio da... É campo aquilo lá. Então, que na próxima que fizerem, botem um cascalho. Eu acredito que o Ivorino vai dizer que não ali. Faz uma estradinha bem feita. Até para o município, né? Fica feio, fica feio, fica ridículo, tia. Não sou contra, viu? Só eu acho que tem que ver outro lugar melhor. Era isso, senhor presidente. Eu vou falar na mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvintes do 87.9, assessoria desta casa, quero hoje aqui fazer um pedido de providência. Alô? Alô, então quero inicialmente fazer um pedido de providência aqui, no momento, para a Secretaria lá de Obras, no momento que chegaram containers novos, né, que seja colocado um aí na esquina da Marisa de Baios com a esquina da avenida ali, da Marcelino Vialmo, né, aquela rua ali, que está fazendo falta ali, só tem uma lixeira ali na viúva do Adão Frigi, e é pequena, então é uma necessidade grande aí de um container. Então fica aqui para a Secretaria de Obras este pedido que a gente vai passar para eles lá. Referente ao cemitério, né, a gente também fez indicações lá no cemitério, né, para que se arrumasse os banheiros, para que se colocasse mais lâmpadas, mais luz, poste de luz lá também fizemos. Fiz pedido também, fiz um pedido também de 12 carneiras para pessoas que não têm condições de ter o seu túmulo, com 12 ossários, também foi um pedido, que esse foi atendido, os outros não foi atendido, né, mas acho que temos que fazer essa indicação novamente para que sejamos atendidos. Então já, a Suzélia aí já anota aí para nós, Suzélia. Né, esse do container e esse do cemitério. Hoje, o Dutti falou da Estrada do Planalto, já foi patrulhada, né? Hoje a Estrada do Planalto, estão patrulhando para lá. Né, tá, veio uma chuva boa, né? E vai chover mais, aí ela ficou um pouco de pedra solta, mas já com uma chuva, está marcando chuva para os próximos dias, vai ficar boa a estrada. Sobre o que o Dutti falou aqui de água e saneamento básico, né? A gente está saindo dessa casa, mas é bom reprisar aqui, falar novamente, né, que os vereadores eleitos, né, oposição e situação, se une nesse embate, né, para ver o rumo a ser tomado, que é a questão da água e saneamento é uma questão básica, uma questão de saúde, então nós temos que tomar um rumo, né, um rumo certo para que se consiga, né, fazer o melhor para o nosso município de Nova Esperança do Sul. Eu também tive várias indicações, várias foram atendidas, várias indicações não foram atendidas, né, então quero essa semana refazê-las, né, e encaminhar ao Executivo e às distintas secretarias para que possam atender, se não consigam atender até o final do ano, que atendam no ano que vem, porque são indicações importantes para o nosso município, para a nossa sociedade. E dizer também que o Poço Artesiano lá, que foi uma indicação que a gente pediu, aquele Poço Artesiano, né, estamos só esperando o engenheiro da empresa dar o aval para começar a funcionar e aí fazer também a análise da água, que é outra questão.
Análise, o resto está tudo pronto já, né?
ligado à luz, tudo, né? Está tudo ok. Então só falta o engenheiro da empresa dar o seu aval para começar a funcionar e também a análise da água. É, também quero falar aqui, né, que faltei duas sessões, não foi por vontade minha, mas foi por problemas de saúde. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando, ah, agora não se elegeu o vereador, não fala mais, né, não usa mais a tribuna. Não é verdade, né? Eu estou aqui, vereador ou não vereador, sempre vou ser um defensor da nossa comunidade, sempre estarei inteirado dos movimentos da nossa sociedade, né, tanto em todos os setores, na saúde, na educação, na agricultura, né, estarei na cultura, estarei aqui, mesmo não sendo vereador, à disposição de todos para trabalhar para o nosso município, sendo vereador ou não sendo vereador. Muito obrigado.
Próximo vereador, Rodrigo Pivotto.
Senhor... Oi. Está baixo? Oi. Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos ouvintes da 87.9, ao Bota Podcast, meu boa noite. Quero começar aqui com um pedido que o José Juscelino Franco falou ali, eu também já passei, recebi um pedido semana, domingo, ontem, sobre a limpeza do loteamento Vialmo, já passei direto para o secretário de obras também, ele disse que essa semana ele ia fazer a limpeza ali, né? Também vi que estavam falando das estradas ali, hoje eu descia pela linha 1 ali, pela rua do Neto ali, a montanheta está meio ruim, né, Neto? Tem que dar uma ajeitada lá embaixo, né? No meio dela tá ali é perigosa, né? Então dá uma ajeitada ali também. E outra coisa que eu tinha prometido que não ia falar mais sobre cachorro, né? Mas essa semana passada aí recebi uma foto e uma mensagem de um cidadão que foi atacado por um cachorro na rua. Então, e não é cachorro de rua, né? Então é cachorro que tem dono. Então a gente pede que os proprietários, os donos dos animais, que tomem mais cuidado, que podia ser uma criança, pode ser o teu filho, pode ser o meu, pode ser o filho de qualquer uma pessoa, né? Então, que a gente tome mais cuidado com a questão de cachorro, soltar cachorro, deixar que saia para a rua, ou senão acho que o executivo tem que tomar uma providência, a gente sentar e conversar e fazer uma lei que multe cachorro na rua, quem tem dono, alguma coisa do tipo. Também nós não tinha combinado ninguém, né, mas eu acho que indignou todo mundo essa reportagem que saiu, que eu acho que na hora da euforia lá da festa, o repórter, o João Lemes, acho que estava por lá, pelo jeito, e fez essa reportagem. Eu até estava lá em Santiago, lá, e recebi a reportagem e mandei para ele na hora se ele estava muito mal informado ou ele estava mal intencionado. Porque o que foi feito na matéria é uma das duas. É mal intencionado ou mal informado, porque tudo que foi feito, aí ele me veio com umas histórias de cacique, não sei o quê. Eu disse, eu não quero saber de cacique. Tu está insinuando que nós, os vereadores da oposição, trabalhamos contra a administração, que nós dificultamos a administração do prefeito. E ele disse, foi eles que falaram. Então, está aqui, está tudo em conversa, que foi eles que falaram, que dizer PDT e MDB. Né? Então, vocês não têm culpa, mas têm também, porque vocês são do mesmo lado, né? Como você diz. E a reportagem diz o seguinte, o Márcio já leu aqui, mas eu vou repetir. Nova configuração política. A partir do dia 1º de janeiro, Ivori Júnior terá maioria na Câmara Municipal, o que deve facilitar a governabilidade, e isso contrasta com o mandato atual, onde enfrentou uma oposição articulada que dificultou a administração. Isso é uma pouca de uma vergonha, se foi o prefeito, quem passou essas informações para esse jornal. Uma pouca de uma vergonha. Porque tudo que a gente fez pelo município, isso é uma falta de respeito com os vereadores. Algumas coisas que essa Câmara aprovou, 73 terrenos sorteados para as pessoas foi graças a essa Câmara, esse mandato aqui, desses 5 vereadores da oposição que atrapalhou a administração do prefeito. 1 milhão, aprovamos financiamento para calçamento, que esses calçamentos saíram graças a nós, que nós aprovamos. Vamos fazer algumas coisas que vamos tirar, que se não tivesse vindo da bancada do PL, algumas coisas, depois ele corrige, o vereador Magno, se vai usar a palavra depois, se tem mais alguma coisa. São 2 vans, 1 carregador, 300 mil para a pavimentação, retira isso do município, quanto de custo que teria o município para trazer essas coisas. Bancada progressista que chegou nesse atual mandato, 1 caçamba, 1 reta escavadeira, 1 spin, mais ou menos 600 mil de custeio para a saúde, que inclui isso aí, exames, auxílios, IPIs, só menos folha salarial. 400 mil para asfalto na igreja, na rua da frente da igreja. 432 mil que vai vir para ser usado para mais uma compra de uma outra caçamba do Luiz Carlos Heinz. Projetos, o Márcio falou aqui, mais de 90% dos projetos todos aprovados. E aí, prefeito? Nós atrapalhamos a sua administração, prefeito? O povo da Nova Esperança que está escutando, assistindo, atrapalhamos a administração? Atrapalhamos o município? Daí nós fomos condenados, alguns, escutamos, que nós perdemos a eleição por contribuir com o município. Aí vem o prefeito, porque ganhou a eleição, agora ele não responde mais mensagem. Antes ele respondia na hora. Perguntei para ele sobre a situação da colônia de férias que as mães estão perguntando lá do pessoal do CIEP. Vocês acham que ele me respondeu? Agora ele está com maioria para o mandato que vem. Então agora não precisa mais dos vereadores. Nós vamos fazer, vamos cruzar os braços aqui, os 4 anos vão ficar aqui, se é isso que o povo quer, se é isso que ele acha que nós atrapalhamos. Isso é uma pouca, uma vergonha, e nem dá satisfação. Perguntei para ele, nós te atrapalhamos, prefeito? Pelo menos dissesse que foi um mal entendido. Simplesmente visualizou a mensagem e não respondeu. É esse o prefeito que nós vamos ter daqui 4 anos. Com a maioria na Câmara, que nem eu já falei para vereadores, que vão ser fantoche do prefeito aqui. Ó. Que o que ele mandar para cá vai ser aprovado. Independente se seja bom ou ruim para o município, vai ser criado cargos. Me cobram depois se eu estou falando alguma mentira. Me cobram depois, vai ser criado cargos para acomodar o que foi prometido na campanha. Isso que indigna na política. Então, é uma indignação minha. E acredito que o povo da Nova Esperança que esteja escutando, pense no que fizeram. Porque assim, ó, dizer que... olha o que foi trazido em Nova Esperança. Nunca, nunca, desde que Nova Esperança foi emancipada, uma Câmara trouxe o que eu e Magno e a bancada do PP e do PL trouxeram. Nunca. Faça um levantamento. Aí nós atrapalhamos, aprovamos tudo o que veio para cá. Tudo. Fomos condenados pelos companheiros dizendo que nós perdemos a eleição. E aí o prefeito vem com essa atitude. É isso que o povo tem. É isso que o povo merece. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a secretária, o pessoal que está com... não sei como é o nome que o cara tem. Não lembrei, é do Marlon, e o nosso jurídico aí. Eu venho aqui, o Chita falou do zelador, concorda, Chita? O Márcio, eu até não andei lá no cemitério, eu estou por fora até. Mas amanhã eu estou falando, eu não concordo com isso, tu sabe disso. Começou com nós, a encrenca, e no fim nós chegamos, aprovemos tudo por unanimidade, esse zelador, e nós queremos ver as coisas funcionando, né? É isso aí que eu vou atrás amanhã, tu me falou, eu vou atrás. Aqui tem uma coisa que eu vou atrás também na estrada do Rincão do Ouro, aqui com um colega me falou, é coisas que nós temos que resolver. Aqui eu quero falar da estrada, essa travessa que o Dutti falou. Ali é uma travessa. Hoje não tem como investir muito em cima daquilo ali, porque é uma estradinha estreita. Tu vai largar as águas para aquele lado. Ali é uma estrada que tem que, no meu ver, aí tem que ser andar a cavalo e ir com gado. Né? E o trecho é curtinho, de tu fazer a volta no asfalto, tu, né? Hoje tu vai investir ali o... não, nem tanto lá embaixo, mas o cerro ali é... resolveu a gente cerro, não conseguiu até hoje, o Rodrigo falava, mas vamos resolver aquele lá, tá, não tem muita coisa e isso te dou certeza que nós vamos resolver, né? Eu queria aqui fazer uma indicação, falar bastante em carneira, que o Roger falou. Eu queria fazer uma indicação assim, Suzele, que o cemitério que não tem, por exemplo, uma carneira para de sobra, duas, três carneiras, por exemplo, um túmulo com três carneiras, por exemplo, três carneiras para uma pessoa um dia precisar, um indigente, uma coisa assim, que a prefeitura fizer, onde não tem no cemitério, que fizesse. Né? Três carneiras, por exemplo, né? Tomara não precisar, mas se um dia precisa, que a prefeitura construa, onde não tem, e onde tem uma, que construa mais duas, que dá as três, né, Cristiano? Parece que o Capão Grande, parece que tem, sei. Lá nós não temos e já aconteceu de últimas horas, sabe como é que é. Então, onde não tem, por exemplo, lá em São Luís, também acho que não tem. Onde não tiver, por exemplo, que a prefeitura faça três carneiras, por exemplo. Fica para a pessoa um dia precisar, um indigente, uma enterrar, que, porque hoje a morte é certa e ninguém sabe o dia da manhã. Né? Então, eu queria que a Suzele fizesse essa indicação aí. O Cerro, eu falei, Rodrigo, até lá, que nós vamos, não está terminado, tá, mas vamos terminar. Eu prometi que eu entrei de vereador, vou sair, mas vou deixar a marca lá, nós vamos resolver. E tem mais cerro que nós vamos resolver, tem mais cerro que nós vamos resolver. Né? Nós temos que, hoje não adianta, se ninguém fez, nós temos que fazer e a coisa funcionar. Né? Eu sempre pensei isso aí, né? O Roger falou, disse que tem gente que diz que o vereador não fala, eu falo sempre, não tem problema nenhum, não. Eu não me elegi, eu sou vereador que já não é a primeira vez que não me elejo, e eu sou um homem que não disparo do boi, sabe? Se ele veio, eu só vá do outro lado da sede que fico ali, né? Então, assim, ó, a gente está aí para colaborar, para ajudar, a gente tem coisas que nós não conseguimos fazer até hoje, mas vamos conseguir. E se não conseguimos fazer até o final do ano, no virar do ano, né, vamos fazer. Então, essas coisas assim. Eu acho que no momento era isso. E devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presença para mim fazer uso da palavra.
Vereador Magno, com tempo de 10 minutos para uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, o Marlo da imprensa, meu boa noite. Começar a falar também sobre o cemitério. Tive bastante reclamação e quero deixar um pedido de providência para que, de repente, para o próximo ano, de melhorar nesse sentido que a vereadora Fran falou. Até foi durante a semana, nós nos encontramos, né, Fran? E eu estava chegando aqui, estavam me ligando, referente a que queriam que resolvesse naquela semana. Eu falei, não, mano, a princípio não adianta nem levar, porque não vai ser resolvido. Sobre água. Água, até na realidade eu nem sei falar em quantas torneiras tem no, dentro do cemitério. Mas esparramar mais as torneiras, a luz também, para botar lava-jato, né, porque os túmulos sempre criam um limo, e se não é através de um lava-jato bom, não se limpa, né? Então, e o pessoal sempre vai deixando para tudo meio junto, né? Então, aconteceu isso. Então, vamos deixar uma sugestão aí para fazer esses detalhes. Falando em Corsã, eu me esqueci de falar na sessão passada não, na retrasada, na passada nós não tivemos, um patrulhamento na subida da Corsã ali, que dá acesso à Corsã ali. O pessoal que está vindo de fora e bastante, tá dando bastante movimento agora com essa mudança de maquinário e coisa errada. Está complicado de subir ali. Eu subi foi ontem ali, se não me engano, agora não me lembro que dia é ruim de subir mesmo. Então, deixar também um pedido para um patrulhamento ali. Só que a gente pede que quando a gente faz esses pedidos aí, que fazem, porque não custa, né? A hora que vão patrolar ali o Piquiri, fazem aquele trechinho ali, né? Questão de bota 15 minutos, um patrulhamento ali naquele trechinho ali. E também falar sobre a reportagem do João Lemes ali, né, referente a os vereadores, que a administração não teve apoio, mas que apoio não teve. Olha que nós sabia que não dava, vinha o vereador Dutti, vinha ali, nós conversava, virava, o voto tudo na conversa e vem falar em que nós não aprovemos? Olha o que nós corremos de atrás aí, ó, de emenda, que trouxemos, acho que PL e PP aí, ó, acho que veio mais de 4 milhões e meio de emenda ali, contando tudo. É, de 4 milhões e meio, mais ou menos, de emenda. Então, como que o cara não correu de atrás, sendo sempre criticado pelos nossos companheiros de partido, né? Alguns, né, que sempre, ah, não pode, é. Como que não? E aí vem com essas... Vem com essas reportagens, hein? Sem noção. Só que o prefeito Júnior andou falando na rádio, ó, na 102, que não teve aquele apoio que ele precisava para... E eu acho que o João Lemos não ia vir falar pelos ares aqui. Alguém levou essa conversa para ele, né? Então, mas vocês vereadores que acompanharam sabem que não é a realidade. E a comunidade sabe também. Eu acho que hoje seria isso, devolvo para a mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 77, de 31 de outubro de 2024.
Mensagem ao projeto de lei número 77, de 31 de outubro de 2024. Estima receita e fixa despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminho à apreciação de vossas excelências o projeto de lei anexo que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação de despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 64, com a Lei Complementar nº 101, de 2000 e com a Lei Municipal nº 2.238, de 27 de setembro de 2024. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei 1886, de 9 de setembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022-2025. O projeto de lei que ora apresentamos visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Em resumo, no que tange à alocação das despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da comunidade, conforme detalhado nos anexos que compõe o projeto de lei, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social do município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do município, Lei Federal nº 4.320, de 64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, contando com a participação dos diversos órgãos e setores que integram a administração municipal. A elaboração do orçamento da despesa contou com a participação dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas, no artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, informamos que foram realizadas consultas públicas à população para a apresentação da proposta orçamentária e coleta de sugestões da comunidade, na forma do Programa de Consulta Pública Online do Governo, tendo sido escolhidos como prioritárias as ações e investimentos detalhados nos anexos deste projeto. Vale frisar que a distribuição dos recursos da administração municipal se dá respeitando os limites constitucionais para educação e saúde, bem como observando as ações em assistência social e o comprometimento natural vegetativo da folha de pagamento e de cada órgão do governo, bem como dos precatórios a serem cumpridos no exercício de 2025. Além disso, é primordial registrar a conjuntura de incertezas geopolíticas que vivem a nível nacional e global, tendo reflexos na economia, que apesar de ter se mostrado positiva nos primeiros meses de 2024, com o crescimento do Produto Interno Bruto de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2023, é justo notar, entretanto, que em prazo mais longo, juros elevados deverão contribuir para um desempenho menos vigoroso da economia, de modo que a projeção de crescimento do PIB em 2025 pelo IPEA foi reduzida de 2,5% para 2,3%. Impulsionado pela boa evolução do mercado de trabalho e por melhores condições de acesso ao crédito, o desempenho das vendas de bens e serviços às famílias manteve a tração ao longo de 2024 e segue como principal impulsionador da economia. Após um ano de 2023 decepcionante, a demanda por bens de capitais também se destacou positivamente, potencializando uma recuperação verificada na indústria de transformação, embora num ritmo ainda modesto. Como consequência, além do bom desempenho da produção interna, as importações seguem registrando expansão. Já as exportações, com importante contribuição para o crescimento do PIB em 2023, vinha apresentando uma desaceleração. Pela ótica da demanda, embora a inflação em 12 meses ainda mostre uma tendência de desaceleração ante a observada em 2023, a conjuntura atual revela que este processo de desinflação tende a ser mais lento que o projetado anteriormente, com a projeção da inflação para 2025 chegar na casa de 3,99%, segundo o boletim Focus. Vale ressaltar também que as expectativas do mercado para o resultado primário do governo central em 2024 são bem mais pessimistas do que a projeção do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do segundo bimestre de 2024. Com efeito, os agentes econômicos esperam um resultado deficitário na ordem de 79,7 bilhões, segundo o Prisma Fiscal, ou 0,71% do PIB pelo indicado do boletim Focus. Bem além do projetado na linha com o novo arcabouço, a LDO 2024 estabeleceu que a meta de resultado primário para o governo federal neste ano seria igual a zero, podendo referido resultado situar-se no intervalo de tolerância de 28,8 bilhões para mais ou para menos, equivalente a 0,25% do PIB estimado para o ano na LDO. Nesse sentido, na LOA 2024, o superávit primário foi definido em 9,1 bilhões no ano. Dentro desse intervalo de tolerância, em termos de Estado, há de se falar sobre as recentes chuvas no Rio Grande do Sul, as quais tiveram impacto significativo sobre a produção agrícola do Estado, especialmente suas principais culturas, soja, milho, trigo e arroz. Segundo levantamentos e relatórios de instituições especializadas, as chuvas intensas e inundações afetaram áreas consideráveis de plantio, resultando em perdas substanciais de produtividade e no comprometimento de lavouras ainda a serem colhidas. Claro que esses eventos climáticos extremos não apenas afetaram a produção agrícola, mas também tiveram repercussões significativas sobre o valor adicionado do setor agropecuário brasileiro como um todo. Tendo isso em mente, o que poderá ocasionar, eventualmente, as restrições nas transferências da União e o Estado? O município seguirá mantendo um rigoroso acompanhamento e monitoramento do comportamento do empenho de efetivar uma administração pública responsável, eficiente, atenta à realidade econômica do município e comprometida com as necessidades e demandas da população, garantindo assim a continuidade, qualidade dos serviços e políticas públicas em andamento e em efetivação. No tocante às demais despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação desta Casa de Leis. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 31 de outubro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece sem pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 73, de 21 de outubro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 73, de 21 de outubro de 2024. Altera a Lei Municipal nº 1.654, de 20 de dezembro de 2016, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e da Outras Providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminhamos ao Poder Legislativo e aos demais parlamentares desta Casa o presente projeto de lei que visa alterar a Lei Municipal nº 1.654, de 20 de dezembro de 2016, fazendo-se incluir o artigo 16-A. Considerando o teor do memorando 1426 de 2024, bem como ofício emitido pela Corsã, vigora a necessidade de regulamentação a respeito da manutenção do desconto de 50% referente à tarifa de água e esgoto sanitário para os estabelecimentos públicos municipais. Ademais, deve-se levar em conta que, em razão do princípio da legalidade que rege a administração pública, a existência de cláusula contratual se mostra insuficiente para que haja manutenção do desconto, sendo essencial a existência de legislação regulamentando a respeito. Portanto, sendo necessário manter o desconto que vem sendo concedido até o momento, também a partir de 2025, e levando em conta o princípio da economicidade, assim como atendendo ao que fora orientado no parecer 1968 de 2024 da Paus e Perim, advogados e associados, objeto de consulta da DPM, faz-se necessário a presente regulamentação. Em atenção ao orientado no parecer ora citado, considerando que o município possui competência para organizar e prestar serviços públicos de interesse local, artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal e artigo 163 da Constituição Estadual, assim como para instituir por meio de lei a política tarifária, artigo 175, parágrafo único, inciso 3º da Constituição Federal, e a titular desses serviços em razão do interesse local, artigo 8º, inciso 1º da Lei Federal nº 11.445, de 2007, além de que a iniciativa de leis que versam sobre serviços públicos pertencente ao chefe do Poder Executivo, conforme o entendimento do STF, conclui-se que o município também tem competência para editar leis que concedam isenções relacionadas a esses serviços, mesmo que estejam sob regulação de uma agência reguladora. Diante de todo o exposto, encaminho o presente projeto para análise desta Casa. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei, em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, Rio Grande do Sul, 21 de outubro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda modificativa número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024.
Emenda modificativa número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Justificativa. Novo presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. A presente emenda visa tão somente incluir a possibilidade das empresas cadastradas como MEI remunerado de passageiros em nosso município, bem como visa também corrigir erro material no artigo 15, incisos 2º, 3º e 4º do presente projeto de lei, Nova Esperança do Sul, 15 de outubro de 2024. Rodrigo Pivoto, vereador.
Coloco a emenda modificativa 1 em discussão. A emenda modificativa 1 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do substitutivo à emenda supressiva número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8 de 5 de setembro de 2024.
Justificativa ao substitutivo à emenda supressiva número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8 de 5 de setembro de 2024. Emenda supressiva número 1 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8 de 5 de setembro de 2024, que dispensa sobre o serviço de transporte remunerado privado, individual de passageiros, gerado por meio de aplicativos. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto substitutivo à proposta de emenda ao projeto de lei de iniciativa número 8 de 5 de setembro de 2024, em anexo, visando a supressão do inciso 7º do artigo 4º e do parágrafo 2º do artigo 10 do referido projeto. A Lei de Mobilidade Urbana, ou Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem como objetivo contribuir para o acesso universal à cidade e para a segurança dos deslocamentos. Foi através da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, a instituição das diretrizes de mobilidade urbana. O artigo 11-A da referida lei traz que compete exclusivamente aos municípios regulamentar e fiscalizar os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, sendo que deverão exigir a efetiva cobrança de tributos devidos pela prestação de serviços, b, exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais e passageiros do seguro DPVAT, c, exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS, trazendo ainda os requisitos para ser motorista de aplicativo quais sejam: a, possuir CNH e IAR, b, conduzir o veículo que atenda os requisitos de idade máxima determinada por lei municipal, c, emitir e manter o CRLV, d, apresentar certidão negativa de antecedentes. Pelo exposto na lei federal, a lei municipal não pode impor requisitos que não sejam os exigidos pela lei federal, tendo em vista que não se pode, em cada município, instituir as suas exigências que não as descritas na lei federal. Dito isto, no que tange os pontos abrangidos pelo projeto de lei, objeto da presente proposta, tem-se que, referente no artigo 4º, inciso 7, que traz, dentre outras obrigações, a de que a empresa que disponibiliza o serviço deve ter sede no município de Nova Esperança do Sul. Neste ponto, analisa-se que, na legislação federal, inexiste menção nesse sentido. Então, não é possível estipular essa exigência na legislação municipal, já que quem efetivamente presta o serviço é o motorista, sendo que deste sim pode ser cobrada a inscrição no município. Dito isto, vale ressaltar ainda que se torna inviável em um município com poucos habitantes abrir uma empresa para poucos veículos e pouca demanda. Ainda, o parágrafo 2º do artigo 10 traz que é vedado o exercício de função de condutor de veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros àqueles que ocupem quaisquer cargos ou funções no município de Nova Esperança do Sul, poder executivo ou legislativo. Quanto a isso, tal disposição também não traz referência na lei federal e não pode ser exigida, uma vez que qualquer cidadão tem o direito de ser abrangido por esse serviço, desde que se atente às vedações trazidas pela própria Constituição Federal a respeito dos servidores públicos, não cabendo à legislação municipal criar impedimentos diferentes do que a Constituição já traz. Ainda, a Constituição Federal leciona no seu artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com isso, a lei federal que rege exigências, não cabe à lei municipal impor ditames que acabem cerceando a liberdade do exercício da profissão e com isso venha prejudicar aqueles que tentam exercer o seu ofício regularmente junto ao município. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, pertinentes às alterações sugeridas, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogo a apreciação e aprovação desta proposta de emenda por esta Casa Legislativa. José Juscelino Franco, vereador.
Coloco o projeto substitutivo em discussão. Coloco o projeto substitutivo baixo. O projeto substitutivo baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda supressiva número 2 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024.
Emenda supressiva número 2 de 2024 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Justificativa. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. A presente emenda visa suprimir a alínea B do inciso 1º do artigo 10 do presente projeto de lei, ao passo que o curso de qualificação pode restringir a atividade, sendo que a alínea A já destaca a necessidade do motorista possuir habilitação com a observação de que exerce atividade remunerada. Nova Esperança do Sul, 15 de outubro de 2024. Rodrigo Privoto, vereador.
Coloco a emenda supressiva número 2 em discussão. A emenda supressiva 2 baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer número 73, as emendas supressivas número 1 e número 2 e emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de iniciativa número 8 de 5 de setembro de 2024.
Parecer número 73, as emendas supressivas número 1 e número 2 e emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Um relatório. As emendas supressivas apresentadas visam excluir do projeto de lei de iniciativa número 8 de 2024 o inciso 7º do artigo 4º, a linha B, do inciso 1º e parágrafo 2º do artigo 10, bem como a emenda modificativa visa alterar a redação do artigo 10, inciso 1º, a linha E, e artigo 15, inciso 2º, 3º e 4º. 2. Do voto do relator. Considerando que as emendas apresentadas na Comissão Permanente Única visam corrigir erro material no projeto de lei de iniciativa número 8 de 2024, bem como visam corrigir disposições que possam restringir o exercício da atividade, visando assim adequar a referida legislação à realidade de nosso município, voto pela aprovação das emendas apresentadas. Sala das Sessões da Câmara, 4 de outubro de 2024. Márcio José Munareto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 4 de novembro de 2024, opinou pela aprovação por unanimidade as emendas supressivas número 1 e número 2 e emenda modificativa número 1 ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 5 de setembro de 2024. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 4 de novembro de 2024. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Rodrigo Pivoto, presidente da CPU, sim. Daniel Walter Friso, secretário da CPU, sim. Márcio José Munareto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 73 e as emendas em discussão. Coloco o parecer número 73 e a emenda em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Roger Carlos Vencato.
Excelentíssimo senhor Magno Giuliardi Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal, do dia 21 de outubro de 2024, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Desta forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 29 de outubro de 2024. Rogério Carlos Vencato, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça com o está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Segundo líder dos progressistas. Terceiro líder do PL. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2024.
Federal já ouvindo.